agora a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, há cerca de um ano o presidente da França, François Hollande, foi eleito sob uma expectativa muito grande dos franceses de reversão da crise econômica, a crise que levou o governo do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Parece que agora vai levando também o governo do presidente socialista François Hollande. Quer dizer, não tem ideologia nesse caso, né? Independente de esquerda ou direita, essa crise ela não está perdoando, né?
Bom, o que acontece é o seguinte, a crise realmente é dura, acaba afetando de uma forma ou outra a maioria dos países, né? Porque lembre-se que dentro da União Europeia é uma grande interdependência, né? O que existe é que eles têm um grande comércio entre os países da União Europeia. Então, quando um país como a Itália, como outro, a Espanha, né, Portugal, começam a parar de comprar, né, porque estão em crise, isso afeta outros países com economias mais poderosas, como é o caso da Alemanha, a própria França, começa a ter problemas. Agora, o que há uma certa diferença na abordagem da crise entre o Hollande e o Sarkozy, que, aliás, né, ele está no Brasil, né, agora, ele esteve em Brasília e depois foi participar de um evento em outra parte do país. Mas a questão, por exemplo, é que o Sarkozy, ele, por um lado, ele seguiu alguma das fórmulas que o Hollande seguiu algumas das fórmulas que já o Sarkozy fazia, algumas medidas restritivas de redução do orçamento. Mas ele usou, sim, um método diferente na questão dos impostos às grandes fortunas, né? Inclusive no aumento do imposto de renda para as pessoas mais ricas. Muita gente comenta que isso pode trazer um efeito diferente do esperado, já que grandes milionários franceses, grandes fortunas francesas, estão resolvendo sair da França, inclusive adotando outra nacionalidade. Um dos casos é, por exemplo, o homem mais rico da França, ele quer virar belga agora, porque dizem que na Bélgica, dizem não, o imposto é menor, né? E é uma maneira, né? O sujeito, ele muda de nacionalidade, se muda para outro país e paga menos imposto, né? Uhum. Então, há toda uma discussão com isso. Agora, eu acho que a principal inovação do Hollande é na abordagem geral da crise. Se inicialmente ele procurou, né, manter, aliás, a base da União Europeia é isso, né? Manter a amizade com a Alemanha e com a Merkel, ele tem mantido a amizade. Mas são evidentes as discordâncias, né? Uhum. A Merkel é daquela política linha dura, né? Inclusive, os gregos, até nas manifestações, dizem que há uma nova ocupação alemã da Grécia, né? Igual a que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não violenta, mas que os alemães estão mandando lá, né? E a Merkel, ela tem imposto, né, suas soluções na Europa. No passado, Sarkozy acompanhava ela em tudo. Mas o Hollande já está mostrando discordâncias. É aquela velha questão, se é necessário apenas a política, digamos, de apertar o cinto, reduzir gastos, reduzir salários, né? Realmente evitar diminuir o déficit público, ou se também é preciso adotar medidas de crescimento, né? Estimular o crescimento, porque há muita discussão sobre isso, né? E porque se fala que não adianta também apertar demais o cinturão, porque pode provocar, sufocar a pessoa, né? Uhum. Então, essa é a discussão. E o Hollande, ele tem essa divergência com a Merkel, porque ele considera que realmente tem que se estimular o crescimento, não adianta apenas esse aperto, né? Esse sufoco. Agora, o que nós vamos ver é que não há soluções milagrosas, né? E que o Hollande acaba, ele chegou ao poder em meio a toda essa expectativa, mas não dá também, né? Ele não é o Mago Merlin. Na verdade, a crise continua, né? A expectativa de pelo menos mais 2 anos de crise, né?
Uhum. Isso daí o apoio hoje é de 25% só do eleitorado ao governo do François Hollande, ou 36%, melhor dizendo, satisfeito com o governo, e outros 64% dizendo que estão descontentes, isso segundo uma pesquisa divulgada pela Reuters. Quer dizer, um ano e a tolerância, também a população mostra uma tolerância muito baixa a essa demora, né, em resolver a crise, né?
Jefferson, porque você pode observar que normalmente o governo, assim, os primeiros 2 anos, né, são de maior tolerância. A população tem aquela expectativa que vamos deixar o homem trabalhar, né? Uhum. Aquela coisa. Isso é normal no mundo inteiro, né? Se considera que sim, um momento mais baixo é a metade do mandato, né?
Pois é.
Exatamente metade. Então, 1 ano é até a atenção como prematuramente as pessoas já estão decepcionadas. Mas é aquela coisa, talvez tenha havido expectativa demais em relação ao Hollande. Aliás, a mesma expectativa que cercou também o presidente Barack Obama, né? Você uhum. se lembra perfeitamente quando ele chegou ao poder, né? Quando ele assumiu, né? Aquela coisa como que o mundo ia mudar porque o Obama, né, tinha assumido o poder, e também está ocorrendo a mesma frustração, né?
É verdade. Bom, Ivan, mudando um pouco de... Bom, ainda falando aqui, só um detalhe sobre a crise econômica, a Olimpíada, não sei se você viu essa informação, tirou o Reino Unido da recessão. O crescimento foi de 1% do PIB, o maior em 5 anos, interrompendo uma sequência de quedas do produto interno bruto da Grã-Bretanha. Quer dizer, bom resultado, né? Se a gente tomar como exemplo as últimas Olimpíadas, que, por exemplo, na Grécia, dizem que foi um dos grandes responsáveis por essa crise toda que o país enfrenta hoje, crescimento de 1% do PIB da Inglaterra é uma boa notícia para os ingleses, né?
É, isso é um exemplo de que quando se faz uma coisa bem feita, né, e uma atividade do porte, né, um evento do porte de dos Jogos Olímpicos, do porte de uma Copa do Mundo, quando se faz bem feito, bem organizado, o país pode tirar muito proveito. Eu pessoalmente não sou daqueles que dizem assim, para que fazer a Copa do Mundo, para que fazer os Jogos Olímpicos se o Brasil tem outros problemas. Se você fizer de uma maneira bem feita, bem organizada, você pode tirar muito proveito. Isso pode ser bom para o país, pode ser bom para as pessoas, né? Pode dar muito emprego, pode atrair atenção para o país, né? Para atrair turistas. Agora, quando você faz bem feito, a Grécia não fez de uma maneira bem feita e acabou tendo prejuízo, né? Até irônico, né? O país que é organizador, né? O criador dos Jogos Olímpicos, né? E teve o prejuízo. Dizem que é interessante. Já, por exemplo, Barcelona, você sabe que Barcelona teve também Jogos Olímpicos e Barcelona... Ela foi uma cidade que foi muito incentivada, né? A Espanha, os grandes eventos do porte, né? Dos que aconteceram em outros lugares, por exemplo, Barcelona teve isso. A cidade se deu bem com eventos desse porte. Um outro exemplo, o próprio México também, né? Que já sediou Copas do Mundo, que eu saiba, o México se saiu bem. Agora, eu vi comentários que a África do Sul, por exemplo, ficou com um montão de elefantes brancos, né?
Uhum. Aqueles, porque é um país
além
que
não... Além dos elefantes que deve ter, né? Ela tem o privilégio de ter os elefantes de verdade, mas ficou com aqueles estádios que... Num país que não tem tradição de futebol, né?
Exatamente, essa era a questão, não há tradição de futebol. Se aqui no Brasil já se fala em elefantes brancos, né? Que aqui é o país, dito país do futebol, imagina na África do Sul, né?
Exatamente. Então, no caso do Brasil, se fala que alguns estados não têm clubes, né?
Uhum.
Do porte, assim, para usar. Agora, eu acho que aí vem a questão que me parece que está se fazendo em Brasília, é que o estádio vai ser de multiuso, né? Não é um estádio, não pode ser visto só como estádio para futebol. Tem que ser um estádio também para grandes eventos, né? É o caso de Brasília, né? Que nosso futebol, embora a gente faça até um esforço, né, no caso de Brasília, de acreditar, né, mas você vê que não estão nem na primeira divisão, né?
É uma situação longe disso, né?
Longe
nem
disso.
Na segunda.
Nem
mal na segunda. Mal um na terceira.
O que até desestimula, porque se tivesse, inclusive, na primeira divisão ou na segunda, a gente receberia grandes times aqui, né, para jogar, e isso tudo estimula. Mas então, qual é a questão, por exemplo? O estádio, ele tem que ser de multiuso, para shows, também para outro tipo de competições esportivas, porque é uma maneira de aproveitar aquele espaço, porque lembre-se, quer dizer, ele é feito para os Jogos Olímpicos, é feito para a Copa do Mundo, mas o estádio vai continuar aí, né? Então você sabe que até a manutenção de um estádio desse é complicado. Você sabe, por exemplo, que no caso agora, no caso do Maracanã, né, existe toda uma preocupação, né, para o do uso do Maracanã. E foi decidido que o Maracanã, mesmo que acham, parece que vai haver uma licitação para ver quem vai administrar aquilo, e se decidiu que nenhum clube de futebol vai ficar com o Maracanã, mesmo, digamos, de maneira provisória, administrando. Uhum. Por quê? Porque para que ele seja a sede dos jogos de todos os clubes, né? Porque senão, imagina, fica o Maracanã com o Flamengo, né? Fica o Maracanã com o Botafogo. É, então vai ser só para os jogos, né? Vai ser basicamente para os jogos daquele time, né? Uhum. Que vai ter o chamado mando de campo, né? Então, na verdade, o objetivo é tentar, em cada lugar, né, aproveitar melhor essas obras. Agora, eu acho que pode dar certo. Agora, você falou a questão de Londres. Eu acho que temos que realmente acompanhar muito bem essa experiência de Londres, inclusive da parte de segurança. Você sabe que outra coisa interessante é a parte da acessibilidade. Eu vi umas matérias de jornalistas que são... tem um jornalista da Folha de São Paulo, que ele é deficiente físico, ele comentando que em Londres ele ficou no paraíso, que ele tinha total acessibilidade, quer dizer, ele não sentia, assim, nenhuma discriminação, porque a discriminação não é apenas quando alguém te ofende porque você é diferente, você tem um problema físico, ou você tem uma raça diferente, ou o que for. A discriminação é quando você não tem acesso às coisas, né?
Sim.
Na verdade, uma discriminação diferente, mas que você realmente é diferente, fica numa situação de inferioridade em relação aos outros, você não tem as mesmas possibilidades. Em Londres, ele disse que ele tinha acesso a tudo, porque é uma cidade que se preparou bem para tudo isso. Então, o visitante, por exemplo, das Paralimpíadas, né, ele tinha acesso a tudo lá, com todas as condições. Então, a experiência de Londres é muito válida. Só não vale, logicamente, é tentar pegar os dados ilegalmente, né?
Sim.
E fazer o download de coisas sem pedir a permissão devida, né?
Tá certo. Ivan, um outro assunto aqui. Na Síria, nós temos um cessar-fogo, né, entre governo e os rebeldes. Mas, sempre tem um mais, o governo do presidente Bashar al-Assad disse que se houver ataque, vai revidar. Quer dizer, é um cessar-fogo assim, né, em cima da corda bamba, né?
Até porque você sabe que um cessar-fogo desse é complicado, né? No meio de uma guerra civil, isso não é muito comum. Agora, há um problema extra, é que a oposição síria não é unificada, né?
Uhum.
Isso é um problema, tanto é um problema para a própria oposição, porque fica difícil, né, ela derrubar o governo se ela não tem um comando unificado, uma cara única, né? Então, por exemplo, também prejudica nesse caso o cessar-fogo, porque parece que alguns grupos maiores, mais importantes, disseram que sim, tudo bem que vão fazer o cessar-fogo, até porque trata-se de um feriado religioso, imagina, né, que estamos falando do período, inclusive, da peregrinação à Meca e tudo isso, é um grande momento, né, sempre para os muçulmanos, né? Uhum. Sabe que acaba, né, teve início agora a peregrinação à Meca, é o grande acontecimento, né? São milhões de muçulmanos que estão lá, e em todo o mundo árabe, né, tem então esses feriados, etc. Agora, a questão é o seguinte: mesmo que os grandes grupos aceitem a trégua nesses dias, porque a ideia da trégua, vamos falar claro, não é apenas, digamos, para o feriado, fala-se nisso, né? Vamos respeitar a religião, vamos fazer o feriado. É para ver se, a partir dessa trégua, se inicia algum tipo de negociação, algum tipo de acordo, né?
Uhum.
Algum tipo de acordo. Embora seja difícil, né? Porque a oposição quer a saída do presidente e o presidente não aceita, né, a saída de qualquer maneira, porque, como você sabe, é um clã familiar, né, que manda na Síria há muito tempo e tem todo tipo de interesses, e tem questões étnicas, tem questões religiosas, de poder. Agora, você imagina que os grupos menores disseram que não vão acatar. Se o exército for atacado, evidentemente ele vai revidar.
Uhum.
Né? E também quem controla tudo isso, né? De qualquer maneira, se pelo menos o exército e a maior parte, os grupos mais importantes, aceitarem, é um certo início de possibilidade. Lembre-se que, por exemplo, o Líbano é um país também que tem vários grupos, né, étnicos. E há muito tempo há uma espécie de acordo político de divisão do poder. Para o Brasil, por exemplo, isso parece maluco, né? Pareceria maluco que nós estipulássemos, por exemplo, as pessoas de origem portuguesa, o presidente vai ser sempre uma pessoa branca de origem portuguesa e o presidente do Congresso vai ser um negro da costa ocidental da África, a origem da família dele. E o presidente supremo vai ser sempre um japonês. Isso no Brasil diriam que é absurdo, né? Mas isso é o que acontece no Líbano, por exemplo. No Líbano, o presidente sempre é cristão. O presidente, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita. E o presidente do parlamento, um muçulmano xiita. e por aí vai, né? Porque há outros grupos menores, né? Então, parece maluco, mas é uma maneira de dividir o poder lá no Líbano. Agora, você vê, né, apesar de todo esse tipo de questão, né, que no Líbano chegou-se essa solução institucional, o Líbano está sendo já engolido pela crise síria. Por isso, essa é a grande preocupação. Essa crise síria, ela pode colocar vários países, levar vários países ao caos, né? Uhum. E o Líbano é o primeiro, já morreram dezenas de pessoas, né? Principalmente na cidade de Trípoli, né? Não confundir com a Trípoli, né? Da Líbia, né? Uhum. Mas é uma cidade importante também. A Trípoli do Líbano é a segunda cidade do Líbano. É uma cidade já mais perto da Síria e o pessoal está se matando lá, viu? Uhum. O pessoal está se matando. Muçulmano, e não é entre com os cristãos, não. É entre os muçulmanos. Muçulmanos sunitas e xiitas. E aquele atentado que houve foi no bairro cristão, aquele grande atentado em Beirute. Mas não foi propriamente um atentado contra os cristãos, até porque os cristãos estão divididos. Uma parte dos cristãos, por exemplo, nesse momento, tem ligações com os próprios xiitas, né, do Hezbollah, uhum. E outra parte é contra, né? Você sabe que os xiitas do Hezbollah são ligados ao governo, né, do Assad na Síria, né? E outra parte dos cristãos, né, são contra o Assad e apoiam outros setores. Então é uma brigalhada que pode realmente se estender ao Líbano. E você, digamos, você é um sujeito bem jovem, não deve lembrar muito disso, mas você sabe que um dos assuntos que afetou muita gente nos anos 70, e que era um grande impactante, 70, 80, foi a Guerra Civil no Líbano, né, que durou 15 anos, né?
Uhum.
15 anos de Guerra Civil. Isso, imagina o que é isso. Imagina se a Síria passar por um processo desse, né? Isso é a destruição do país, né?
Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Bom final de semana.